Bom, amantes de análise tática, amantes de futebol, estamos aqui hoje em mais um podcast do MW, Aprendemos Juntos. Novamente, ontem a gente teve o Breno, uma pessoa dos primórdios do MW, e hoje a gente tem uma pessoa que, possivelmente hoje a gente pode falar que é a pessoa do MW que mais conseguiu crescer, mais conseguiu destaque, mais conseguiu levar o nome do MW para frente, e novamente é uma honra estar recebendo. Lembro da Camila no começo, que quando a gente produzia conteúdo, tinha as listinhas de quem teve mais visualização no texto. A briga para ser o segundo, porque da Camila ninguém passava, era um conteúdo de qualidade, por isso que ela chegou onde chegou. Então, para a gente é uma honra. Novamente, eu agradeço a Camila por ter aceitado o convite, estar conversando com a gente. Então, para abrir os trabalhos, Camila, fala um pouco com o pessoal: quem é você, como foi o seu começo, qual é a sua função dentro da seleção. Se apresentar e conversar com o pessoal.
Bom, depois de uma apresentação dessa, fica bastante difícil, né? Eu só tenho a agradecer. Tem aquele ditado que diz que o bom filho à casa retorna, né? Então, feliz de estar retornando ao MW. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila Lima. Algumas pessoas conhecem mais por Camila Aveiro. Sou analista de desempenho da seleção feminina do Equador. E comecei pela internet, comecei fazendo análise tática num blog bem pequenininho chamado Seu Esporte Brasil. Lá em 2017, fazia análise do Campeonato Brasileiro Feminino. Nunca tive esse contato com análise, assim, eu estudava bastante futebol, eu sou formada em educação física, mas o contato até de edição de foto, vídeo, essas coisas eu nunca tive. E depois de acompanhar quatro jogos do esporte feminino, eu tive a ideia de publicar o que aquilo que eu já conhecia. Então, acabei fazendo de uma maneira bem rústica, assim. Eu lembro que eu utilizei o Photoscape, meu telefone, papel e caneta, e queria provar onde é que eu estava, queria ver onde é que eu estava. Então, comecei a publicar, e foi a partir do Seu Esporte Brasil que eu chego no MW, né, um projeto apresentado pelo Maurício, ainda quando o MW era só um papel, e com um desafio enorme de escrever. Embora eu publicasse análise, escrever nunca foi o meu forte, assim, eu tenho bastante dificuldade, eu demoro muito para processar o texto da maneira como eu quero, mas aí o Maurício me deu total liberdade para mexer com a minha coluna. Então, topei esse desafio e no MW eu tenho algo que é diferente. Eu começo a falar sobre conceitos. Então, eu trago o que é tática, o que é estratégia, trago o texto que até hoje é um dos meus maiores orgulhos, que é o de posição e função no futebol, explicando quais eram elas e as características do futebol brasileiro. Então, eu vou por esse meio. Um meio muito diferente, tinha outros colunistas que faziam análise táticas de equipes e tudo mais, ou de jogos, e eu só escrevia sobre conceitos, mas foi exatamente graças a isso que eu consegui fazer estágio com a Tatiele Silveira em 2019, lá no, na Ferroviária, ano que a Ferroviária foi campeã brasileira, e também com a Emily Lima, que hoje é minha chefe, lá no Santos. Então, eu peguei 15 dias da pré-temporada da Ferroviária e os 15 dias finais da pré-temporada do Santos, graças à Rosana, que lia, era uma leitora do MW, a Rosana Augusto, que hoje é treinadora do Atlético Paranaense. Então, depois acabei migrando para o Futuri, depois dos meus estágios, já começo de novo com a perspectiva de voltar a analisar. Era período pré-Copa do Mundo, a feminina. E aí eu lancei o dossiê Vadão, que era uma análise com vídeo, com estatística, com alguns apontamentos individuais. E sempre falo para todo mundo que esse dossiê foi o meu divisor de águas, porque foi daí que eu tive uma participação na Copa do Mundo muito grande na internet, falando com as pessoas, analisando o jogo do Brasil. Depois disso, ainda escrevi um e-book com a Emily falando sobre o Santos e a Ferroviária, falando taticamente. Lancei também o dossiê Pia. Então, quando a Pia foi convocada, fiz um dossiê dela, tendo base a Pia da Suécia, e depois alguns comparativos entre Pia e Vadão nos primeiros jogos da Sueca pela seleção brasileira, até que me veio o convite por parte da Emily para ser analista de desempenho dela, e estou aqui desde dezembro de 2019.
Primeiro que senti um pouco atrasado, porque você falou assim: ah, comecei bem tranquilo com Photoscape e caneta e papel. Tô até hoje usando Photoscape e caneta e papel, então acho que a gente tem isso em comum, que caneta e papel acredito que é o que a gente mais consegue usar para amadurecer. Porque a gente vai escrevendo, vai pensando, vai vendo, vai se concentrando. Acho que isso é bacana. E dentro disso do esporte que você estou. Lembro que eu via bastante conteúdo em relação a você, mesmo antes de você começar no MW em si, porque eu lembro que no início do MW, quando nem existia o site ainda, você já era uma pessoa que estava ativa, conversava bastante no grupo, tinha conteúdo. Dentro desse início, de tudo isso que você definiu, esses dossiês que você fez, tudo mais, material de muita qualidade, porém, mesmo para poder incentivar meninas assim como você, inclusive. A gente tem aqui hoje a Lara e a Alice, que são pessoas extremamente doces, pessoas dedicadas, que auxiliam bastante a gente nesse cenário do futebol feminino. Para uma menina que tem o interesse de começar, o que você indicaria? Algum site, algum perfil, algum livro? Já dando uma indireta para você lembrar do livro que você fez parte no MW. Eu queria que você falasse um pouco para alguma menina que está vendo esse nosso bate-papo. Para que ela possa se motivar e se incentivar mediante alguma dica que você possa dar no momento atual. Porque conversei uma vez com algumas jogadoras e elas sempre falam: nosso era difícil, só que hoje, mesmo sendo difícil, é um pouquinho menos. O que que você vê de atalho, de mecanismo, de ferramenta, de instrumento para facilitar a iniciação das meninas nesse meio tão preconceituoso que é o futebol?
Eu uso papel e caneta até hoje, tá? Inclusive, a gente tá estudando o Peru, é o nosso próximo adversário, e é papel e caneta o tempo todo. Então, é o nosso melhor aliado, de fato mesmo. Sempre que me perguntavam por onde começar, eu dava as mesmas dicas, e até tem um texto meu no MW falando sobre isso, por onde estudar futebol, algo assim, ou como estudar futebol. Onde eu cito algumas referências que foram as referências que eu conheço, referências hoje que se expandiram bastante no Brasil, e referências da internet. Então, o primeiro ponto, assim, para trabalhar com futebol, é reconhecer da modalidade. É estudar o que é uma modalidade coletiva, que é o futebol. O que é o futebol de fato, qual os componentes, os elementos do jogo. Entender sobre tática, sobre técnicos, aspectos pormenores do jogo, assim. Então, entender todos os princípios, aquilo que a gente fala o tempo todo, amplitude, profundidade, cobertura. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para começar a enxergar o jogo com outros olhos. O Eduardo Secone, um antigo analista de desempenho do Grêmio, sempre me falava de que o olho ele é treinado. Então, quanto mais conteúdo você absorve e mais conteúdo você começa a ver dentro do jogo, você vai treinando o seu olho e algumas coisas já vão te passar com mais naturalidade. Então, é o primeiro ponto que é crucial, é entender o jogo. E aí tem bastante curso da Universidade do Futebol, e eu sempre cito a Universidade do Futebol por causa da linguagem. São cursos extremamente didáticos e servem para um iniciante, para alguém que já trabalha com futebol e que é uma linguagem que abraça todo mundo, sabe? É um conteúdo rico e que é de fácil compreensão. Então tem lá curso de tática, curso de preparação física, tem outros cursos agora que eu já estou mais desatualizada, mas eu acho que tem até curso de neurociência por lá. Curso de gestão, para quem quer entender do futebol, mas numa outra perspectiva, por exemplo. Então, são cursos que eu fiz um programa de análise de desempenho da Universidade do Futebol, que era um conjunto de 7, 9 cursos, alguma coisa assim. Eles sempre dão bolsas, a partir do final do ano, você pode se inscrever e ganhar desconto. Foi assim que eu consegui fazer esse programa. E também os sites que hoje nos agrega muito, né? Que é tipo o MW, é um deles. Eu lembro que na minha época de MW a gente brigava pau a pau com o Futuri, entre os dois sites com mais conteúdos sobre futebol, principalmente expandidos na bolha do Twitter, por exemplo. Hoje tem a comunidade Mestre da Análise, do Rafael Oliveira, que é um conteúdo para quem está no Instagram, por exemplo. Essa comunidade é paga, né, mensalmente, tem os planos aí dele, mas é um cara com bastante conteúdo. Além dos blogs mais comuns, assim, tem o blog do Renato Rodrigues, da ESPN, o blog do Leonardo Miranda, que traz muita análise tática, e são pessoas que têm que ter uma linguagem que abraça todo mundo, porque são jornalistas. Então, eles têm que ter esse viés comunicador, né? Além do conteúdo, que é muito rico também. E, por fim, para não me alongar muito, é ser honesto primeiramente com você e depois com o seu público-alvo. Porque a gente teve uma crescente muito grande das redes sociais nesse conteúdo de falar sobre o jogo, de estudar o jogo. E hoje eu vejo muito conteúdo desonesto, sabe? Eu vejo muito conteúdo opinativo em análise, nunca opinião. Então, você não pode ter os seus preconceitos na análise. Você tem que ficar do outro lado da porta. Então, eu vejo muitos conteúdos opinativos, eu vejo muitas verdades que não são verdades, sabe? São coisas irreais. E você só consegue filtrar tudo isso a partir de um conhecimento prévio. Então, por isso que eu falo sobre a honestidade, porque durante todo esse percurso de 2017 e até o convite da Emily, era o que eu buscava ser, honesta comigo primeiro, porque eu precisava mostrar o que eu sabia, com cautela de que, claro, até hoje eu estudo futebol e quanto mais eu estudo futebol, menos eu sei de futebol, sabe? Tem essa relação de estar sempre aprendendo. Então, honestidade comigo e honestidade para quem ia ler. Porque aquilo ali ia ser expandido, ia inspirar outras pessoas, iam fazer pessoas estudarem através do meu conteúdo. Então, imagina se eu publico algo opinativo, que não digo que é opinião, e sim verdade. Eu ia acabar criando uma rede de verdades irreais, digamos assim. Então, eu tive esse cuidado e é sempre um conselho que eu dou para todo mundo.
Muito bom, você citou essa questão de aprender sempre. Quem fez parte do MW lá do começo tem o DNA do MW, aprendemos juntos sempre. Dentro disso, queria passar a bola para a Alicia para falar um pouco sobre isso. Ela, que é uma pessoa que está dentro desse processo de produzir, de escrever, de viver o mundo, queria que a Alicia falasse um pouco sobre tudo isso que a Camila falou e incluir a pergunta dela já também.
Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Queria dizer que eu sou muito sua fã, eu me inspiro demais, acompanho aí tem um tempinho. E não cheguei a acompanhar a época aí do MW Futebol, né? Que você escrevia no MW Futebol, mas tem um tempo aí que eu penso e uso tanto você como a Michelle como inspirações aí para essa área. A diferença é que eu faço jornalismo, né? Então, é algo que às vezes fica muito focado também nessa parte da comunicação. Alguns conceitos eu acabo tendo que estudar mais devido a essa ausência do curso de educação física, né? Que é o que geralmente os analistas de desempenho, né, focam. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, né? Depois eu até posso voltar nessa parte dessa questão do preconceito, dessa parte do futebol feminino, porque quando você entrou, né, na seleção do Equador, né, você teve que ter uma base de dados aí, né, criar uma base de dados para poder fazer essa análise, né, utilizar com suas atletas, né, para conseguir perceber essa evolução, né, delas, né, tanto aí levando em conta que vocês também trabalham com sub-17, com sub-20. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa experiência, além, né, dessa experiência também em um país novo, né? Porque é uma experiência diferente, é uma vivência diferente e é um grande desafio, né?
Oi, Alice, tudo bom? Obrigado por dizer que é minha fã. Eu não tenho costume nenhum, não tenho nem roupa para usar quando as pessoas falam Isso, mas eu fico bastante feliz e ainda mais feliz de ver mulheres, mais mulheres, né? Falando sobre o esporte, falando sobre aquilo que gosta, porque o nosso lugar é onde a gente de fato quiser estar, né? Então, fico feliz por ter duas mulheres aqui para conversar comigo também. E o MW sempre foi um espaço muito aberto a isso. Chegar aqui no Equador foi uma coisa de muitos desafios, assim. Eu sempre estudei inglês toda a minha vida e tive muita dificuldade com espanhol. Então, eu cheguei num país que fala espanhol. Eu sofria absurdamente. Eu vim em 2019, a gente acabou tendo o compromisso de fazer 8 jogos, 4 com a sub-17 e 4 com a seleção principal. E eu vivia com o Google Tradutor na mão, porque por mais que as pessoas falam que é de fato parecido, para mim soava muito estranho. Então, era bem difícil das meninas me compreenderem, de eu compreender todo mundo. Essa foi uma grande dificuldade. A segunda grande dificuldade foi de sair da internet e vir para a realidade do futebol. Eu comecei a gravar treino, eu nunca tinha gravado um treino na vida, então me preocupava com o ângulo da câmera, me preocupava se ia estar longe demais, se ia estar perto demais. E foi um período que eu cheguei e a Emily ainda não estava aqui. Então, eu cheguei sem a minha chefe, eu cheguei sem a minha referência para ir adaptando as coisas. Então, o primeiro desafio foi a língua, o segundo, gravar treino, o terceiro, fazer análise de vídeo, porque até então eu aprendi a usar o Adobe Premiere com um amigo, exatamente para fazer o dossiê vadão, mas ainda eu usava de uma maneira muito rústica, e depois eu entendi que eu usava errado ainda, que tinha outra maneira mais fácil de utilizar. Então eu sofria bastante, e aí veio a insegurança, né, de que eu não estava com a pessoa que tinha o modelo de jogo. Então eu estudei o Santos, mas a gente estava em outra realidade. Então algumas coisas no modelo de jogo eu ainda desconhecia. E para apontar o que a gente via de bom e de ajuste, sem conhecer tudo ao mesmo tempo. Então foi outro desafio, assim. Eu lembro que a minha primeira análise de um jogo nosso foi coisa de fazer 5 vezes e achar que não estava bom e a Emily não estava aqui. Então foi esse processo adaptativo de sair da internet, de vir para uma realidade, de trabalhar com uma treinadora extremamente renomada e trabalhar com falar uma língua, escrever uma língua que eu não estava acostumada. Então foi um processo adaptativo bem difícil, além da altitude, né? A altitude. Nos primeiros 2, 3 dias te dá um pouquinho de dor de cabeça, é um pouco diurético, então tem esses costumes com a altitude aqui de Quito, que a gente não está acostumado, subir escada aqui é terrível. E, enfim, eu fui tentando me adaptar, sempre conversando com os meus amigos que já eram da área, que já trabalhavam, pedindo dica, estudando e tendo muito apoio assim da minha família para não surtar, sabe? Agora tá tudo um pouco mais tranquilo, mas o começo. Foi basicamente isso.
Massa. Eu também queria, né, puxar, né, você comentou um pouco, não sei se foi o Rafinha também, sobre essa questão do preconceito, né, falando de nós mulheres, não sei se a Lara já teve alguma experiência ruim em relação a isso, eu já tive várias. E você que já tá nesse mercado aí tem um bom tempo, eu ainda tô mais estudando, queria que você contasse pra gente e também, né, dar esse conselho, né, para quem está começando também, é como lidar com esse preconceito e com esse machismo no futebol num todo, né? Porque a gente vê análise de desempenho mulher é algo que está crescendo, mas ainda é um número muito pequeno, né? E querendo ou não, acaba desmotivando, né, as pessoas. E aí eu queria que, com a sua vivência, você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, para mim, a questão do preconceito, ela começa desde a minha casa, desde muito cedo. Eu lembro, assim, com 4 anos de idade, eu gostava de brincar com bola. Mas na minha casa, bola era brinquedo de menino. Mas eu era moleca de rua, eu brincava Ah, de esconde-esconde, bola de gude, de pipa, com os meninos no meio da rua. Então eu gostava de bola também, jogava bola, passava o dia inteiro suja no meio da rua. E na minha casa, na minha família em si, isso era algo inaceitável, porque as meninas da minha casa estavam brincando de boneca, de cozinha, e eu estava na rua com um monte de menino. E aí, claro, passei por questões de, desde muito nova, a ter a minha sexualidade sendo exposta pela minha família, até quando eu não sabia o que eu era, eu só era uma criança brincando de bola. Então era a minha família falando que eu seria lésbica por conta disso, que a gente precisava me levar para a igreja, que a gente precisava me tirar do futebol. E aí você acaba se acostumando com aquilo. Querendo ou não, é uma coisa ruim se dizer, mas você se acostuma com aquilo. E eu sempre tive meu irmão, que embora a diferença seja muito grande de idade, meu irmão, ele começou a perceber que eu gostava das mesmas brincadeiras que ele. Então a gente tinha essa relação do futebol que era a única coisa que até então aproximava a gente. Então eu me agarrei nele e continuei gostando de futebol, brincando no meio da rua, sendo taxada de lésbica por toda a minha família o tempo inteiro, sendo forçada a conhecer meninos, por exemplo, para ter namorado, para ter a justificativa para a sociedade. E esse processo veio também jogando futsal, não, joguei futsal muitos anos. Então, jogando futsal na rua, o pessoal soltava piada. E aí a gente vai, querendo ou não, ficando calejada de tanto preconceito que a gente vive. E na internet também não é diferente. Quando eu lembro de muitas vezes eu ter publicado textos e ter recebido, entre aspas, elogios do tipo: você sabe mais do que muito homem. Eu só sei mais do que alguém que nunca estudou futebol na vida, não é? Tipo, se as pessoas acham que isso é elogio pra gente, pra mim não soa como elogio, soa um pouco ofensivo até. Mas aí foram processos que eu passei desde tão nova, que foram coisas que foram não me incomodando mais. As pessoas falavam e tá bom. Sabe? Eu já não tinha mais força pra brigar com ninguém. E aí, acho que as pessoas não entendem o porquê a gente, mulheres, nós mulheres, nos unimos tanto para criar campanhas para que a gente tenha esse tipo de respeito. Porque desde muito cedo, é dentro da nossa própria casa, expande para a sociedade. Então, eu acabei ficando calejada e tive que estudar cada vez mais, porque eu falava que eu gostava de futebol. Ah, mas qual time tu torce? Tal time. Ah, mas qual a escalação de 1900? Meu amigo, não vem com essa, sabe? Então, passei por isso e acabei me acostumando e acabei sempre dando a resposta com o meu trabalho. Então, era sempre uma análise que tinha que estar muito boa, dentro do melhor que eu poderia fazer naquele momento, um texto que teria que estar inquestionável, dentro do melhor que eu poderia fazer naquele momento. Então, me exigiu estudar e produzir muito mais do que qualquer outra pessoa, porque além de tudo, do conhecimento e tudo mais, o meu gênero ia me trazer perguntas. E graças a Deus, assim, o Rafa até falou do livro, né? E graças a Deus eu fui quebrando paradigmas de que eu era a única mulher no MW, eu fui a primeira mulher no Futuri e eu escrevi um livro com mais de 10 caras, então imagina. E quebrando essas barreiras pouquinho a pouquinho é difícil, e hoje a gente vai ganhando referências, né? Como você falou, eu tenho poucas referências de mulheres analistas, por exemplo. Então, é importante para a gente ter essas referências e saber que a gente não está só, que estamos juntos e que a gente vai lutar para que as nossas novas gerações não precisem passar por aquilo que a gente passou.
Bom, acho que esses relatos são importantes para as pessoas conseguirem entender essa vivência, tudo isso que as pessoas passam. Eu, mais que eu seja homem, trabalho no futsal feminino desde muito cedo, quase 6 anos já, e então já vivi tudo isso que vocês falam, olhando de fora, e a gente sabe que realmente é uma tristeza muito grande quando acontece isso, as pessoas começam a questionar a sexualidade. Então, é você que gosta do MW, você que tem interesse, tem respeito por a gente, Aí é que a gente quer ao máximo possível ter pessoas próximas da gente. Principal, ter um network e uma fanbase de pessoas que tenham um interesse em aprender e respeitar. Então, caso você esteja ouvindo esse podcast, você tenha sua família, alguma menina que tenha interesse, que goste, que tenha seja predestinada a participar de algum esporte que teoricamente a visão dos primórdios é masculino, abrace ela, ajude, tente fazer com que ela sinta-se à vontade para ela ser quem ela quiser. E dentro disso já passo para o Davi. Davi, pode seguir?
Opa, boa noite aí pessoal, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que o ouvinte estiver escutando. Muito bom, né? Poder estar entrevistando a Camila. Eu tô curtindo bastante bate-papo e realmente, né? Temos que combater aí, né? Todo tipo de discriminação, isso é algo terrível na sociedade. Agora a minha pergunta, mais voltada, né, como a gente falou aí, né, sobre seleção equatoriana, eu gostaria de perguntar, Camila, quais são as pretensões da seleção equatoriana para essa temporada, como estão as coisas aí, o seu trabalho da Emily, né, se eu não me esqueci agora o sobrenome dela, se como vai, né, o trabalho dela. Eu ouço muitos elogios, né, ela sempre está viajando, sempre está procurando novidades para trazer para a seleção equatoriana. Como é conviver nesse ambiente e quais expectativas para a seleção equatoriana essa temporada?
Bom, Davi, a gente tem a ideia e veio com o um projeto de profissionalizar o futebol feminino aqui, ou deixá-lo mais perto disso possível, de fazer evoluir não só o futebol da seleção, mas o futebol no país como um todo. E os nossos objetivos enquanto seleção é voltar a uma Copa do Mundo. O Equador participou da primeira e única Copa do Mundo em 2000 15 lá no Canadá, então é um feito que a gente quer fazer de novo e a gente tem feito processos para isso, que basicamente a seleção aqui do Equador, ela ficou desativada a partir de 2018, então nem no ranking mais a gente aparecia por conta de não ter atividades. E aí agora a gente voltou com o processo de que todas as datas FIFA a gente tem concentração, a gente tem jogo amistoso. Ah, infelizmente a pandemia ela atrapalha um pouco, por exemplo, a antiga data FIFA de junho, a gente não conseguiu jogar contra a Argentina, porque de última hora não se conseguiu voo, não se conseguiu fretar voo, enfim, não tinha como se deslocar da Argentina para cá. Então a pandemia ela acaba fazendo a gente dá mais dificuldade para o trabalho, além do ano inteiro que a gente perdeu de 2020. A nossa primeira convocação da seleção principal foi em outubro, sem jogos. Depois, em novembro, jogando contra o Brasil. Aí no Brasil, jogamos em São Paulo, na Arena Itaquera e no Morumbi. E começamos esse ano jogando contra a Bolívia em fevereiro, Colômbia em abril. Íamos jogar contra a Argentina em junho, não acabamos não podendo. E a próxima data FIFA a gente vai encarar a seleção do Peru. Então é dando ritmo de jogo, é aplicando o modelo de jogo, embora é muito complicado, a gente só tem as meninas por 9 dias. Então imagina que tem dia de apresentação, dia de avaliação médica. Então, a gente acaba não tendo 9 dias de treinamento, e sim algumas poucas sessões. Mas a gente vem trabalhando, aproveitando toda a data FIFA, querendo ter jogo. O jogo contra o Brasil em novembro mostrou pra gente onde é que a gente estava. E agora a Copa América ela fica com mais vagas, né? São 5 vagas agora. Então a gente quer brigar por essas 5 vagas para voltar para a Copa do Mundo. E estamos tentando rodar o país assim. A gente tem a Superliga, que é o campeonato principal daqui. Onde tem jogos maioritariamente nos fins de semana, algumas rodadas acontecem no meio de semana. Começou o campeonato da Série B daqui também, que chama Confa Série A. A gente também tem buscado assistir, seja via streaming ou pessoalmente. E atualmente a Emily está com o seu assistente técnico lá nos Estados Unidos. fazendo um scouting de jogadoras equatorianas que vivem por lá, porque é um país onde a gente tem muita equatoriana. Então, basicamente, é um processo de buscar atletas, de ter um banco de dados maior, de muito mais jogadoras. A gente conta com pouco mais de 50 jogadoras selecionáveis, que estão prontas a vir à seleção, em que a gente faz um monitoramento diário. A gente quer aumentar esse número. E então, para aumentar esse número, a gente precisa assistir jogo, buscar essas meninas, e trazer para a seleção, para ir tentando moldar aquilo que a gente quer como futebol e, se Deus quiser, voltar à Copa do Mundo.
Bom, é muito bacana falar sobre esse relato, sobre essa vivência, essa experiência. As pessoas conseguem entender que não é porque a gente tem um parâmetro do masculino que a gente tem que ficar criando esses paralelos, porque infelizmente a realidade é bem diferente. João, uma pergunta que é um pouco sobre a Camila.
Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a Camila antes. Falar uma boa noite aí para todo mundo que está participando aí com a gente, aos ouvintes. Camila, eu gostaria de perguntar, né? Já que você participou da MW aqui no começo da sua carreira, fez coisas que a gente está fazendo agora, tentando aprender agora. Eu gostaria de perguntar se você sentiu muita diferença quando você chegou no profissional, né? Porque agora você está trabalhando na seleção do Equador. É um grandíssimo passo na sua carreira. Gostaria de perguntar se você sentiu muita diferença para os profissionais que trabalhavam já aí, ou se você sentiu que sabia o mesmo tanto que as pessoas que já estavam aí faz um tempo.
Oi, João, tudo bem? Cara, que voz de locutor de rádio tu tem. Não sei se já te falaram isso. Mas é uma puta voz de locutor. Então, eu vim numa situação que eu sempre falo que era impossível. Por exemplo, quando eu fiz os estágios com a Tati e com a Emily, eu voltei para casa falando assim para todo mundo: eu acho que eu conseguiria trabalhar na ferroviária. Mas eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar no Santos. Sabe, ou com a Emily. Então, quando eu vim para cá, quando ela me fez o convite, eu lembro que eu surtei assim. Eu aceitei, claro, e ela já sabia da minha realidade de nunca ter trabalhado com futebol profissionalmente. E falei para ela: olha, eu não tô pronta, mas eu vou. E eu vou fazer o melhor que eu posso. E lembro que depois eu falava para os meus amigos: cara, eu não sei porque eu aceitei, isso é loucura, eu sou uma menina de internet. Então, ela é Emily Lima. Mas aí, nesse período entre aceitar o convite e começar a trabalhar de fato, foi basicamente um mês inteiro assim, trabalhando, estudando o Equador. Eu fui tentando diminuir essa diferença, sabe? Então, eu tive que assistir jogos da Copa do Mundo do Equador, tive que analisar o Equador, a buscar jogos das meninas aqui, procurar jogos da Liga Nacional. Então, eu fui fazendo esse processo, escrever o projeto junto com a Emily, o projeto escrito que ela teve que apresentar na entrevista dela aqui. Então, foi diminuindo um pouquinho a diferença. E aí, eu cheguei, claro, a insegurança pesava bastante. Às vezes eu queria uma confirmação dela para aquilo que eu estava vendo. Eu estava vendo, sei lá, um sistema 4-4-2, mas eu queria que ela falasse que era um 4-4-2, sabe? Eu precisava dessa confirmação. Então foi mais um processo de adaptar e acreditar que aquilo aconteceu na minha vida por algum motivo, assim, que não veio a Emily Lima falar comigo, por nada, veio por algum motivo. Então, depois eu fui me acalmando e fui percebendo que eu sabia bastante, que eu aprendo diariamente com ela e nunca parei de estudar. Assim, enquanto eu estava de férias no Brasil, eu estava estudando. Às vezes eu estou aqui, estou lendo um artigo. Hoje eu faço uma sequência de cursos da escola MBP School, tá, de Barcelona. Então, eu vou sempre estudando porque eu preciso aprender mais, sabe? Não só por trabalhar com quem eu trabalho, mas até para mim. Hoje, você me perguntar como era a minha primeira análise, como está a minha análise do Peru, eu te digo que são coisas que parecem foram feitas por outra pessoa, sabe? Mas é um processo de evolução e evolução constante, e estar dentro do futebol me fez evoluir muito, porque é 24 horas pensando no futebol. Então isso ajuda pra caramba também.
Bom demais, esses relatos realmente é o que as pessoas que fizeram parte do MWA do começo falam. O próprio Ícaro faz uns 3 meses atrás, no segundo fórum que os meninos fizeram parte, tinha um texto que eu usei como referência e veio um dos participantes fazendo muitos questionamentos sobre o texto, falando que tinha algumas visões que poderiam ser vistas de maneira diferente. Aí o Ícaro falou assim, poxa, esse texto está com quase 4 anos já, então mudei bastante. Ele releu o texto, ele mudou praticamente tudo. Então, às vezes, essas nossas visões elas vão mudando com o tempo. Igual você falou, dos trabalhos que a gente faz, a gente tem que tentar analisar o máximo possível sem ter o nosso clubismo ou a nossa visão do que a gente romantiza como ideal. Dentro disso, a gente vai criando um paralelo e vai evoluindo. Essa evolução, acho que é muito clara no que a gente vê em relação ao que você faz, ao que você já fez e tudo que você vai fazer ainda, beleza? Lara, pode seguir agora, Lara.
Boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Eu queria dar um boa noite especial para Camila, porque quando eu comecei a pesquisar sobre análise e a me envolver mais sobre isso, a estudar, ela foi uma das pessoas que eu procurei para conversar e falei: Camila, me ajuda aqui, me dá um norte. E ela foi muito gentil comigo, me respondeu, enfim, deu suporte ali que eu precisava na hora. E eu agradeço muito. E assim, eu queria perguntar uma coisa, mas antes de perguntar, eu queria falar o seguinte: eu também passei por esse preconceito que você falou na infância. Eu também jogava futsal, participei de campeonato de futsal, então eu sentia isso também da minha família, assim. Não, minha família não era tão pesado quanto o relato que você deu, mas era assim: ah, vai lá, faz. Não tinha muito suporte, assim. E eu acabei não prosseguindo na carreira e fiquei um pouco frustrada com isso e tal, mas depois me encontrei no futebol como analisando, né? Fazendo análise de desempenho. E aí eu queria saber de você, Camila, como uma mulher que está trabalhando numa seleção feminina, o que que você acha de seleções femininas que tem ali a comissão técnica inteira de homens? Assim, não julgando questão técnica nem capacidade daquela comissão, mas o que que você acha como mulher, assim, que faz de diferença ter uma comissão técnica majoritariamente feminina numa seleção feminina e ter uma comissão técnica masculina numa seleção feminina? Você acha, conversando com as jogadoras, você sente que é diferente para elas, que o ambiente fica diferente para elas? O que que você acha?
Oi, Lara, tudo bem? Bom, uma pena, eu não lembro que a gente conversou, mas fico feliz de ver pessoas que puderam falar comigo, dando seus passos, né, sozinhas. Eu sei o quanto é importante a gente ter esse feedback de referências. Fico feliz com a tua fala. E sobre essa questão, eu acho que o futebol feminino menino em si, ele é um ambiente um pouco mais seguro para nós mulheres, no sentido de estar convivendo com outras mulheres também. E eu lembro de um levantamento de algum campeonato brasileiro feminino, de que a porcentagem de mulheres nesse campeonato era abaixo de 25% nas comissões técnicas. E eu vejo bastante mulher que conhece bastante de futebol, que quer trabalhar com futebol fora desse processo. E convivendo, estando mais dentro do futebol, eu vejo que algumas coisas ruins do masculino a gente também trouxe para o feminino. Então, é fulano trabalhando porque é amigo de fulano. É gente trabalhando porque é indicação de alguém. Então, essas coisas ruins a gente acabou trazendo também para a gente. E passa muito no futebol feminino também. Eu já escutei de pessoas que chegaram à seleção brasileira falando que era um absurdo a orientação sexual das meninas, era um absurdo que só estava ali porque era a seleção brasileira, e só por status, mas que não gostava de trabalhar com mulheres. Então, imagina o ambiente que a gente vive. A própria
A própria Federação Argentina agora tem um processo de assédio sexual sendo investigado. Então são coisas que acontecem no nosso meio que é ainda lamentável, sabe? Claro que acontece no masculino os casos de assédio, principalmente na base, acontecem. Mas eu vejo na minha trajetória como futebolista, assim como jogadora, foi muito comum ver certos casos de assédio que eu nem entendia que era assédio, mas estava acontecendo. Então, às vezes, é um ambiente um pouco mais seguro para a gente nesse sentido. Era um ambiente onde, teoricamente, a gente precisava competir, né? De ter mulheres competindo, já que no masculino é extremamente difícil para a gente trabalhar no masculino. E no feminino começa a ficar difícil porque a mentalidade do masculino ela vem. Então, eu já perdi empregos contra currículos inferiores ao meu, em questão de experiência e tudo mais, porque o cara era homem. E isso acontece no futebol feminino também. Claro que com uma frequência um pouco menor, ainda é um espaço mais nosso. Mas eu fico triste e eu espero que a gente consiga mudar essa realidade. E consiga trazer, claro, mulheres que sejam competentes. E não, eu sou do contra trazer mulher por ser mulher, sabe? Assim como eu sou do contra trazer homem porque ele é meu amigo. Não. Eu sou a favor de trazer gente que agregue, de trazer gente que goste de futebol feminino, de gente que não está ali porque é mais fácil, ou de gente que está ali para se fazer de trampolim, que é o que acontece muito. Começo no futebol feminino, arrumo uma vaga no masculino e vou embora. Então, que gente que gosta da modalidade, gente que respeita a modalidade, gente que entenda a modalidade e que trabalhe da melhor forma possível.
Esse relato é muito bom, muito bacana, porque a gente consegue identificar muitas coisas. Eu prefiro não citar o nome, mas eu tenho uma pessoa que é bastante próxima de mim, vestiu a camisa amarela da seleção por uma década, terminou a carreira, foi se graduar, foi buscar capacitação, tudo mais, estudou, contratada por uma equipe, que também não vou citar o nome, e eu vi os relatos da pessoa, para mim era praticamente triste, era deprimente. Que uma pessoa contratou ela para uma vaga específica e no processo a comissão técnica negligenciava a presença dela. Ela foi contratada para um cargo relacionado à parte técnica, como um auxiliar. Teoricamente ela era uma pessoa que estava lá, como se fosse um funcionário de 2, 3 meses, estava estagiando, daqui a pouco já ia sair. Então, realmente esse relato muito impactante. Eu dou exemplo do meu meio esportivo. Por exemplo, eu sou técnico da equipe feminina há muito tempo e na cidade de Londrina, onde eu moro, nunca enfrentei uma equipe feminina que era uma técnica. Já joguei 2 vezes contra técnicas, mas com equipes masculinas. Então, eu posso afirmar que na minha cidade, possivelmente, nem uma equipe tenha uma técnica trabalhando com as meninas. Pode ter em projeto e tudo mais, mas a nível competitivo não existe. E de continuidade de projeto, eu acredito que o que tenha mais tempo hoje, além do meu, que está com 6 anos, é um que tem 2, 3 anos. Então são projetos que começam, não conseguem atender as meninas. A partir do momento em que começa a ter esses problemas sobre a questão de homofobia, questão de transfobia, vários casos que eu acho importante a gente estar comentando no decorrer do podcast, as pessoas não conseguem minimamente acreditar e manter. Por exemplo, economicamente eu tenho um prejuízo de trabalhar com as meninas, porque elas não têm uma condição financeira de se manter, várias vezes eu tenho que tentar agilizar carona, coisas do tipo. Só que eu penso que não é um processo que a gente está fazendo agora para se engrandecer. O processo que a gente está fazendo para minimamente abrir uma vaga para a pessoa. Por exemplo, os meninos, eles têm a tranquilidade de ir para um jogo sexta-feira às 10 horas. Aí 5 meninos na rua não vão ser molestados, não vão passar por nada. Eu não consigo garantir que eu peço para uma menina sair na rua às 10 horas, vou ter a consciência limpa de saber que eu estou pedindo para ela voltar para casa às 11 horas. São problemas que eu acho que realmente a gente pode falar. No caso a Camila, a Alice, a Lara quiser completar alguma coisa que eu esteja falando, fique à vontade. Porque realmente é o que acontece. Acho que falta essa linha de continuidade. Eu citei a minha realidade. A Camila citou a realidade de uma seleção que estava abandonada. Se a gente analisar aqui no nível de seleção, tá abandonado dessa forma, obviamente que o meu nível competitivo vai estar ainda mais. No caso, a Alice, a Camila e a Lara quiser complementar, quiser falar alguma coisa sobre, o microfone tá aberto.
Não, eu acho que o que você falou aí é muita verdade. Assim, já teve casos de, por exemplo, na faculdade mesmo, os meninos se juntavam para jogar futebol toda semana, e eu era a única menina que me enfiei lá, porque eu falei, vão me aceitar sim, porque eu quero jogar. E já foi assim, nem os meus amigos, eu tinha dois amigos só, nesse grupo todo que tava jogando, que era a faculdade inteira. E aí eu falei, não, eu vou jogar sim, eu vou jogar. Só que aí era isso, era tipo, era 10 horas da noite, depois da faculdade, todo mundo ia jogar bola, saía lá da quadra 11h30 da noite, e tipo assim, pros meninos era normal, tipo, um pegava carona com o outro que nunca tinha visto, tinha conhecido ali na hora, outro ia andando, outro pegava ônibus, e eu ficava tipo assim, não dá, ou eu pego um Uber, ou eu vou ter que, tipo, meu pai vai ter que me buscar, alguma coisa do tipo. Então, é inviável uma situação dessa. E para treinar também, treino e competição de futsal que eu participava, era esse mesmo lance. Meu pai, às vezes, passava, pegava 3, 4 meninas para levar, outro pai levava outras meninas, para todo mundo de carona, porque é inviável. Aí você tem um cenário onde você já não tem incentivo, junta com o cenário que você sofre esse tipo de preconceito, das pessoas acharem que você tem que ser lésbica só porque você joga futebol, e aí se soma ainda com essa questão do assédio, que tipo, o cara da quadra te assedia, o cara que tá jogando na quadra do lado vai te assediar. Então assim, é um cenário muito complicado, e acho que vocês como homens, até o MW, o Futuro, todos esses portais que têm majoritariamente homens, tem que sempre estar falando disso, porque outros homens escutam vocês mais do que escutam a gente. Então, é muito bacana vocês estarem aqui agora conscientizando, falando, gente, não. Porque às vezes parece que é bobagem, mas pode ser que um menino mais novo te escuta e fala, ah, é verdade, cara, não vou fazer isso mais, ou não vou deixar ninguém fazer. Então, disseminar isso é muito importante.
Esse relato é muito bacana, e dentro disso a gente até deixa o convite já, porque nas próximas edições a gente vai estar falando com a Rafa Volpiana, uma menina muito ativa sobre essa causa. Então, sobre ela, também vocês também estão convidadas a estar participando para poder conversar, passar algum conteúdo em relação a isso, porque eu reafirmo o que eu falei, se você é fã do MW, o que você precisa fazer? Escutar a gente, independente do gênero, entender que a gente quer nossa fanbase com pessoas que queiram aprender e, o principal, queiram respeitar as opiniões e não venham com um papinho furado. A gente consegue entender que algumas visões giram em torno de um preconceito meio estrutural, algumas coisas. Mas, geralmente, a gente tem que tentar entender que a gente tem que amadurecer, escutar, dar voz. Eu conversei com as meninas quando eu fiz o convite, falei, preciso que vocês estejam lá, porque talvez a minha visão dentro da equipe é uma visão ainda masculina. Então, eu não estou vendo o cerne da situação. Eu não me lembro o programa que eu vi, mas falava assim. Perguntavam para o homem, se você for passar na rua, o que você mais tem medo que aconteça? Todos os homens falavam, pô, ser roubado, ser roubado. Nenhuma menina falou ser roubada. Todas elas falaram sobre essa questão do assédio. Realmente muito triste, muito pesado. Daí, dentro disso, eu gostaria que vocês citassem mais exemplos em relação à vida acadêmica, profissional, relacionado à análise, para que a gente possa analisar como pode ser feito. Antes de começar, eu estava conversando um pouco sobre a lista, sobre a questão de estágio e tudo mais. E ainda assim, existe um preconceito quando se contrata uma menina, principalmente uma menina relacionada ao meio esportivo, porque ela vai entrar num setor onde vai ter primordialmente uma camada masculina. Infelizmente, no futebol, onde tem um assédio e, teoricamente, vários homens encobertam os erros de outros homens. Então, profissionalmente, dentro disso, queria que vocês falassem um pouco sobre essa visão de análise. E o principal, acho que além da gente ficar falando mal de quem faz errado, queria que vocês dessem exemplos de profissionais que passaram pela vida de vocês, que ajudaram, para poder motivar pessoas a fazerem o bem e a gente está conseguindo evoluir.
Então, vou começar então falando. Tenho dois fatos mais presentes assim na minha vida. Um deles é uma amiga minha, que é minha veterana da faculdade, né? Falando sobre essa parte mais acadêmica, né? Que ela é santista e ela chegou na faculdade pensando no jornalismo esportivo e tudo mais. E entre vários fatores que fizeram ela desistir, foi um fator, né, que a única forma, né, da gente falar de esporte na faculdade que eu faço, né, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, é através da rádio, né? A gente tem a rádio universitária e tudo mais, então a rádio tinha uma equipe esportiva e tudo mais. E assim, o que foi dito para ela em algum momento que ela estava ali na equipe, falou para ela, né, a pessoa que estava ali falando, né, meio que debochou e falou para ela pegar um cafezinho. Isso me marcou muito, acho que é uma das coisas que mais me marcou, ela me contando isso. Eu estava iniciando na faculdade e toda aquela coisa, né? Tem gente que conhece, eu fiz 2 anos de engenharia, mudei para o jornalismo porque era o que eu realmente queria. E eu tinha muito medo por causa dessa questão de preconceito e tudo mais. E eu fico muito feliz que, né, a rádio está parada agora por causa da pandemia, né? Mas depois de um tempo, né, tudo voltou, assim, eu não sofri nada disso. Outras meninas também fizeram comigo a cobertura da Copa do Mundo de 2018. E, assim, a gente não sofreu nenhum preconceito. E isso foi muito legal, foi muito importante. É claro que não passa de uma obrigação, querendo ou não, né? Obrigação, esse respeito. Mas isso foi muito importante para não ter essa desmotivação. Foi o primeiro semestre que eu estava ali na faculdade, né? Pensando, né, se era realmente isso que eu queria, se eu não queria, e através, né, disso eu comecei a fazer parte de outros projetos, né? Acho que o que mais me marcou aí realmente foi o Futebol por Elas, porque eu tinha contato com outras meninas, então a gente conversava, a gente tinha esse empoderamento em relação ao esporte, em relação a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de futsal, a gente pode falar de basquete, a gente pode falar do que a gente quiser, né? Então isso foi muito importante para depois eu também ter espaço em outros lugares, em locais independentes. Eu nunca tive, eu tava falando com o Rafinha que eu não tive ainda nenhuma experiência em veículos mesmo de comunicação, foram mais esses projetos independentes atualmente, né? Eu vou participar também da cobertura pelo Planeta Futebol Feminino, né, das Olimpíadas. Então isso foi muito importante, começar e ter esse contato com outras meninas para também a gente unir essas forças, né, a gente se unir em busca aí do propósito, que é todo mundo poder falar do que gosta, poder falar do que ama. E a outra situação foi uma situação aqui na minha cidade, uma amiga minha chegou a me indicar, né, para a responsável pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura, né? E assim, eu fui, conversei com a responsável e ela gostou muito de mim, gostou muito do meu trabalho, mas tinha um problema, era para cobrir futebol amador, então ela meio que colocou um empecilho como se fosse para me preservar, e eu entendo completamente, né? Essa questão de ter que ir sozinha em lugares que eu não estava acostumada, em locais mais afastados, em locais que eu realmente poderia estar em perigo. Dessa forma, eu nem lembro por que eu acabei desistindo, se foi por causa disso, se teve algum outro motivo, mas no final das contas eu não fui. Então acho que para mim foram essas duas experiências. Essa experiência presencial, né, em um lugar, né, que não é independente, em um lugar público, né, da mesma forma que outros veículos de comunicação, e nos veículos independentes, onde a gente, assim como o MW Futebol, claro, que a gente encontra pessoas aí para apoiar e ajudar a gente a crescer.
Eu queria falar também de um exemplo bom. A Camila acabou citando a comunidade Mestres da Análise do Rafael. E foi um dos primeiros lugares que eu comecei a aprender sobre futebol, foi na comunidade dele. E aí foi muito, muito engraçado, porque lá tem um grupo, né, o grupo do WhatsApp da comunidade, em que todo mundo fica trocando ideia, falando dos jogos, enfim, networking, aquela coisa toda. E eu lembro de quando eu fui entrar no grupo, eu acho que tinha, sei lá, uma mulher e, caramba, uns 200 caras. Porque o grupo tá cheio e tal. E devia ser mais ou menos isso. E aí, antes de entrar, eu lembro de pensar assim, nossa, eu não vou poder falar nada aqui, tipo, né? Já calejada de outras situações. E aí, quando eu entrei, foi um cenário completamente diferente, assim. Um cenário que os caras me escutam, me deixam falar, coisas que eu nunca tinha passado na vida real, de falar numa roda de amigos, assim, e todo mundo ouvir e falar sobre futebol. E lá é completamente, assim, um ambiente totalmente seguro pra mim como mulher. Eu dou palpite, às vezes me corrigem quando eu tô errada, eu também tenho liberdade de corrigir, e não fica aquela coisa tipo, ah, você é mulher, não sei o quê. Então, foi uma surpresa muito boa, assim, muito boa mesmo. E você vê lá, eles discutem, assim, temáticas, igual a gente tá falando aqui, de narradoras que sofrem hater nas redes sociais, de comentaristas mulheres que sofrem isso e como eles desprezam. E eu fico muito maravilhada, assim, porque às vezes, pra vocês que são homens, é normal, né? Tipo assim, ah, sim, eles são pessoas normais. Mas pra gente que tá acostumada com ver o outro lado da moeda, né? Quando a gente encontra esses grupos que todo mundo quer crescer e te ajuda independente de gênero, que é o que tem que ser mesmo, pra gente acaba sendo uma surpresa muito boa. Então, tem pessoas muito boas, sabe, que ajudam a gente. É difícil da gente encontrar no meio do futebol, sendo mulher, mas eu tive uma surpresa muito boa. E então, se tem uma menina escutando agora e quer começar, vai pra cima, pode chamar os caras pra conversar, que tem mais. No Twitter também tem bastante. Eu conversei com o Ícaro, eu conversei com o Rafa Maciel, que é um outro cara muito legal, o Raim Monteiro, que ele é comentarista da Comebol TV. Então, assim, são pessoas que ajudam a gente, que são homens, que estão no meio, e que abrem portas, assim. O Rafa mesmo, o Rafa Marques, chama ele no Instagram, chama no Twitter, ele sempre responde, dá o norte, assim, do que você precisar. Então, se você é menina e tá escutando, tem caminhos que a gente consegue ir. Não vai ser tão fácil, mas existem caminhos onde muita gente pode apoiar a gente, sim.
Bom, exatamente isso, né? Enquanto as meninas falavam, eu estava lembrando aqui de uma frase, eu não vou lembrar de quem foi, mas que falava que toda mulher envolvida em algum esporte, principalmente no futebol, ela tem uma história de preconceito para contar. De preconceito, de assédio. E enquanto as meninas foram falando, foi passando aqui na minha cabeça, né? Que a gente tem muita similaridade, por isso eu acho que a gente consegue se unir nesse quesito de até compartilhar histórias mesmo. E, poxa, passei por isso? Nossa, eu também passei. Então, são coisas que, infelizmente, são repetitivas pra gente, mas que vem mudando, e eu fico muito feliz por estar mudando, por ser um grãozinho de areia nesse processo, sabe? Eu tenho uma irmã de 8 anos de idade, então eu não quero que se um dia... Ela acabou puxando a meu irmão, então ela não tem característica futebolística nenhuma, infelizmente. Mas se algum dia ela tiver vocação para algum esporte ou para alguma profissão, entre aspas, que ainda é dita como homem, né? Como as engenharias, por exemplo, que ela não tenha que passar pelo tanto quanto a gente já passou, né? Que isso seja cada vez menor e cada vez que chegue a um nível que não tenha mais, porque não faz sentido nenhum, né? Que a gente evolua como ser humano. E reforço também a fala da Lara, de que vocês são importantes demais nesse processo. Então, o Davi, o João, o Rafinha, que estão aqui, tantos outros exemplos bons, o próprio MW, na época que o Maurício fez a proposta, era nos caras que, entre aspas, me protegia lá dentro, os meninos me protegiam do que podia acontecer fora dali do nosso grupo. Então, vocês são parte importante disso, Porque às vezes a gente não tem voz ativa, mas vocês têm. Então, por vocês estarem falando pela gente, isso acaba reforçando a nossa luta.
Isso tudo é muito bom. São relatos interessantes que a gente consegue aprender bastante. Davi, pode ir.
Gosto bastante da fala da Camila, né? E pode ter certeza, todo mundo. Falando no nome da W, né? Tenho certeza, todo mundo no grupo vai estar sempre defendendo as causas, vai estar sempre estar aí pelo certo, né? Porque isso é o certo. Às vezes a gente perde meio que a noção, né? Às vezes quando você fala isso, sou comungado por certo. O que seria o certo? O certo é isso, né? Combater as desigualdades, combater a discriminação. No W sempre vai estar ocorrendo, todo mundo vai estar sempre combatendo, e espaço aqui no MW sempre vai estar aberto para mulheres, para todo mundo que se sente excluído aí, para estar podendo participar, expor seu ponto de vista, né, debater. Isso é muito bom, né? Isso é incrível. Porque se eu não for parar, se eu não me engano, o futebol feminino só foi ser legalizado assim no Brasil, né? Acho que em 1983, que isso, cara? 83. Isso é tipo um atraso total, algo terrível.
É
isso que eu
tenho para falar.
Então,
pode ir.
Então, para passar já na minha pergunta. Camilo, eu gostaria de perguntar também como é que é a situação, não sei se você acompanha, mas da seleção equatoriana para ir para a Copa do Mundo. As expectativas são boas aí? Tem um encaminhamento, Jamal, como falei, né? Para ver ali que ela está fazendo várias viagens, Estados Unidos, Inglaterra, tem uma boa perspectiva, porque como você falou, né, vocês estão buscando a Copa do Mundo, mas como você vê o trabalho, tem uma perspectiva para estar chegando lá? O grupo é um grupo de qualidade?
Cara, a gente teve, entre aspas, pouco contato com a nossa seleção principal, né? A gente começou o contrato trabalhando com sub-17, sub-20 e principal. Então fomos a um sul-americano sub-20 na Argentina, infelizmente não passamos para a segunda fase. E acho que tinha sido a última competição por aí antes da explosão da pandemia. Lembro que quando a gente voltou, o Equador já estava em quarentena, inclusive. Depois a gente voltou com os processos da Sub-17, porque até então ainda ia ter o Campeonato Sul-Americano. Posteriormente foi cancelado, o Mundial também foi cancelado e viramos o ano. Então agora o nosso contrato é exclusivamente da seleção principal e a gente tem contato com elas desde outubro de 2020. Então acabei tendo mais contato com a Sub-17 principalmente do que com a categoria principal. Mas, olhando os nossos jogos, e principalmente contra as seleções que estão acima do nosso nível, como Brasil e Colômbia, por exemplo, é uma satisfação muito grande de ter um projeto que começou do zero, evoluindo em muitos aspectos. Então, claro, os resultados todos foram desfavoráveis, né? Foram duas goleadas no Brasil, duas derrotas contra a Colômbia, uma vitória contra a Bolívia e um empate contra a Bolívia. Esse é o nosso histórico de resultados. Porém, o que a gente tira de desempenho, de entendimento de conceito, de entendimento de modelo de jogo, de mudanças comportamentais dessas meninas, a gente pegou uma seleção que não entendia porque tanto brasileiro estava aqui se a nossa seleção era a melhor seleção da América do Sul. Então elas ficavam com esse pensamento de por que vocês estão aqui. Então é um processo que a gente já conseguiu ter mudança de comportamento nesse sentido e mostrar para elas que com o trabalho é possível, de pequenos aspectos do modelo de jogo que a gente está começando a colocar em campo, de ter melhor entendimento. Infelizmente a gente não teve jogos agora em junho, mas essa foi a melhor convocação que eu já tive aqui no Equador. Questão de intensidade de treino, de entendimento de treino, de delas colocando aquela proposta, sabe? O negócio ficou bem gostoso mesmo de trabalhar, porque estava num nível competitivo muito, muito bom, de todos que a gente já teve. E, infelizmente, a gente só tem mais 3 data FIFAs aí pela frente esse ano. E depois, mais umas 2 ou 3 no ano que vem, antes da Copa América. Então, é pouco tempo. Mas que alegra bastante no sentido de evolução. E a gente tem pegado pra gente, assim, o que não é, data FIFA. Por exemplo, a nossa preparadora física, eu moro em Quito, na capital. E a nossa preparadora física tá lá em Guayaquil, fazendo uma temporada, uma pequena pré-temporada antes da pré-temporada do clube, de 2 atletas nossas. Então tem uma atleta no Brasil que está fazendo treinamento personalizado também. E assim a gente vai trazendo essas meninas para perto. Tem uma goleira também que agora está sem clube e está treinando com a gente aqui em Quito. Então, com esses pequenos detalhes, a gente vem tentando evoluir, né? Acreditamos bastante que é possível. São 5 vagas, 3 diretas, 2 repescagens, se eu não estou enganada. Então a gente quer brigar. E a gente conseguiu fazer um jogo muito de igual para igual contra a Colômbia. E se a gente pensar a nível sul-americano, a gente tem Brasil, Chile e Colômbia. Então a gente conseguiu igualar com uma seleção, sabe? O primeiro jogo nosso contra a Colômbia foi 1-0 para elas, numa falha de saída de jogo da minha zagueira. Então foi um jogo muito parelho, um jogo que a gente tinha a chance de ter aberto o placar e ter empatado, sabe, e acabou não vindo. Mas o resultado nesse processo, ele precisa ficar um pouquinho de fora, e por esses todos os aspectos citados, a gente acredita muito e tem um projeto bem grande para o ano que vem, que aí precisaria de todo o apoio, tanto de jogadoras, clubes e federação, para ser posto em prática. E se a gente consegue pôr esse projeto em prática, ainda não posso falar sobre o que é, mas se a gente consegue pôr esse processo em prática, a gente vai dar trabalho nessa Copa América.
João, pode seguir.
Camila, você citou um tempo atrás aí nas partes ruins, né, de ser uma imigrante aí no Equador. Não sei se pode dizer imigrante, né, mas você foi de outro país aí para o Equador trabalhar com eles. Você citou as partes ruins, como a língua, né, dificuldade de ficar em outro país sem ter o que você está acostumado a ter por perto. Mas eu gostaria de perguntar o que você acha que você trouxe de diferencial aí para o Equador. O que você acha que você leva vantagem pelo fato de ser brasileira e ter crescido vendo o nosso futebol aqui?
Era da minha profissão em si trazer análise de desempenho da maneira como eu trago para cá, para o Equador. Porque se a gente pensa em Brasil, a análise de desempenho no Brasil, além de ter vários pais, né, é um filho de vários tiquinhos, ainda é recente. Até no ambiente do futebol profissional masculino. Então, se a gente traz para cá, aqui ela é embrionária, sabe? Nem todo clube tem. Às vezes o analista aqui está resumido a só filmar o treino e jogo, mas não analisar nada. Então, eu já fiz alguns. Fiz um workshop presencial pela federação, fiz uma aula online na pandemia pela federação também. E toda vez que a gente fala de análise, eles ficam com perguntas que, por exemplo, a gente no Brasil já passou por esse processo de como fazer, o que precisa para ser analista, o que é ser analista, o que a gente tem que analisar, quais são os tipos de analistas que tem. Então, mostrando um pouquinho do meu trabalho, eu consigo dar para eles a ideia dessa nova profissão, que não é tão nova assim, e a importância de se ter um analista, até para as próprias meninas, assim, a seleção ela não tinha analista, basicamente era o treinador que fazia tudo. E aqui com elas, passando o vídeo, eu fui usando estratégias das mais diferentes possíveis, desenho, não desenho, escrevo, não escrevo, paro a imagem, paro o vídeo, deixo o frame lá e depois só aparecem as anotações. Então fui criando várias estratégias para ver qual seria melhor para o meu grupo e para o entendimento delas. Então hoje eu sou cobrada, isso é bom. Elas chegam e, tem um vídeo aí daquele momento meu, ela cita o momento, eu vou lá no vídeo, a gente conversa sobre. Elas pegam o jogo, traz para a gente, olha, isso aqui, o que é que eu deveria ter feito ou o que eu poderia não ter feito e tal. E eu vejo isso como um legado bem grande, assim, para mim pessoalmente, por trazer essa análise já do Brasil e para um país que ainda não conhecia a profissão, até no masculino, nem todos os grandes clubes daqui possuem analistas de desempenho.
Sim, essa realidade é muito interessante para as pessoas entenderem tudo o que acontece, porque a gente tem a falsa impressão de que o brasileiro consegue dar jeito em tudo, só que o futebol evolui. Se dar jeito em tudo, ele tem que mudar. As jogadoras têm que amadurecer e ter essa visão tática de entender o que elas precisam. Entender que a gente citou a questão de escrever. Escrever é mais um método de aprender. A gente aprende por vários sensores, vários receptores. Por exemplo, vendo, lendo, ouvindo. O jogador ele tem que ter essa autocrítica de começar a querer se ver mais em campo e participar mais da interação. Dentro disso, a gente consegue ver a importância do analista dentro de uma comissão. Diferente do que algumas pessoas pensam, como você disse, não é só filmar. Precisa filmar, precisa catalogar, precisa ter o material, a pronta entrega para o técnico a partir do momento que ele precise de tudo. Tem muito um debate sobre o analista e o técnico. Eles não podem ter uma rivalidade. Auxiliar técnico, perdão. Não pode ter uma rivalidade. Tem que ter autonomia de cada um dos setores e eles têm que conversar. Dentro disso, eu acho que o modelo que você cita é muito interessante para a gente perceber que existe um diálogo entre a comissão e dentro disso os departamentos conseguem atuar, beleza? Que papo tá bom, mas a gente já vai caminhando para a reta final da nossa conversa. Daí eu gostaria de passar a voz para Alícia, Davi, João, Lara. Alguém que tenha mais alguma pergunta, alguém queira falar mais alguma coisa? Microfone aberto.
Não, eu tô contemplada com tudo, principalmente aí que a Camila e a Lara falaram, né, sobre essa questão também da nossa representatividade. E agradecer mais uma vez por estar aqui, né, pelo convite. Gosto muito de estar aqui, né, escrevo para o MW Futebol. Participei como convidada do podcast já, né, falando sobre os meus projetos. E agora, para falar um pouquinho disso tudo. Então, fica aí o meu agradecimento.
Mais alguém? Pode falar.
Eu gostaria de agradecer aí também, agradecer a todo mundo que participou com a gente, que fez as perguntas para a Camila. Gostaria de agradecer a Camila também por ter topado, e ao ouvinte que ouviu até aqui. Muito obrigado.
Também, né, cumprimentando aí o João, né, agradecer a todo mundo que participou, né, o Rafinha apresentando, a Camila sendo entrevistada. Muito boa a entrevista, né, aprendemos bastante, né, como diz o nome do podcast, né, aprendemos juntos e, como diz, né, as portas sempre vão estar abertas aí para quem quiser participar e expor o seu ponto de vista.
Eu queria agradecer também, estou escrevendo para o MW e fiquei muito feliz com o convite, já participei do podcast também, foi muito massa, e agora poder estar aqui conversando com outras mulheres sobre futebol, ter esse espaço para poder falar disso é uma coisa muito boa e que tem que ser disseminada aí nesse mundo de futebol.
Então, basicamente é isso. Então, Camila, já fica atenta, porque a gente convidou a Alice e a Lara para participar, e do nada eu começo a chamar elas para participar como entrevistadora também. Então, fica atenta. Eu sempre falo isso no final, gente. Vocês que participam, vocês que são analistas, olhou lá na agenda lá que a gente publicou algum convidado que você goste muito, que você tenha qualquer coisa, mande pergunta, peça para participar sem medo. Se esse microfone que a gente abre aqui para vocês é para isso mesmo, para aprender juntos. Eu sou uma das pessoas que, com o Daniel, junto com o Maurício, hoje viemos liderando o MW, mas a gente tem a noção de que sem vocês a gente não ia conseguir nada. Hoje eu só consigo estar no MW de maneira ativa, porque no começo tiveram Camilas, tiveram Brenos, tiveram Ítalos, tiveram Jonatas, pessoas que o próprio Caleb, que pouca gente do MW conhece o Caleb, sendo que foi uma das pessoas mais importantes. A Camila citou a questão do Maurício, que segurou a bronca mesmo de muita gente, então te agradece o Maurício sempre e diz, gente, na agenda. Tem alguém que você goste muito? Mande suas perguntas, participe com a gente. Não tenha medo de pedir para participar, porque o microfone vai estar sempre aberto. Qualquer pessoa que tenha minimamente o respeito pelo próximo, queira estar aprendendo, queira estar respeitando as pessoas. E a gente já deixa o convite para as próximas edições, para os próximos convidados. Gostando bastante de fazer esse podcast, estamos aprendendo muito. É um diálogo muito aberto com pessoas de várias características. A gente conversou com o Carlos, que é um cara do videogame. A gente conversou com a Camila, que é uma pessoa diretamente do futebol feminino. Conversamos com o Silvio, que também é analista do futebol masculino. A gente está conversando com todo mundo. E também, se você tem alguma sugestão de convidado, deixa aí nas mensagens que a gente pode estar convidando nos próximos. Fazer um recado, alguém quer deixar a rede social, recado, pedido de música, abraço, microfone aberto.
Ah, eu quero, porque a Lara até falou, né, que para quando as pessoas precisarem, né, de pedir orientação, de pedir alguma ajuda, né, para entrar em contato, as minhas redes sociais são Alice R. Soares, todo mundo que me manda mensagem, eu tento responder, né, e, assim, tenho pouca vivência, mas eu sempre vou ajudando aí no que eu posso.
Eu queria também deixar aberto aí para quem quiser. Tô ainda aprendendo para um dia, quem sabe, chegar lá, mas tô aberta sempre para ajudar o que for preciso. E já que a gente falou sobre apoio, eu queria deixar um salve para minha irmã que vai escutar o podcast, que ela sempre me apoia em todos os meus projetos de futebol. Então, valeu.
É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchau.